Estamos ao vivo no YouTube e agora no Instagram também. Se você está no Instagram e quiser assistir na horizontal, cai para o YouTube da Rádio Federal. Não era para rimar não, mas tudo bem. Mas se não for para rimar, você pode cair agora para o YouTube da Funil, que é Para Cima Funil. Hoje está transmitindo por lá também. Bacana demais, legal. É, a presença de vocês, eu vi que no Instagram já tem uma galera entrando, olha lá, isso mesmo, Daniel Sabino, eu lembro de tu, meu irmão. O B-Bike é o James, a gente já deu alguns pedais, o cara pedalava muito com ele, só que eu nunca cheguei a alcançá-lo, aí quando ele parava para me esperar e eu chegava nele, ele falou, não tô te esperando não, pô. Vambora. Ah, ô tempos. Nossa convidada de hoje é especial, porque... Eu vivo abrindo o programa falando que criatividade é para todo mundo e a gente tem a preocupação de falar de criatividade fora do mercado, né? Criatividade no nosso dia a dia, no nosso negócio, fora da agência. E hoje a convidada especial é de dentro da agência, mas não é por ser de dentro da agência que não vai ser criativa e ela ocupa esse espaço na mesa por conta da sua criatividade. Criatividade. Seja bem-vindo, Eliana.
Que honra. Super obrigada. Estou muito honrada, feliz. Ai, de falar um pouquinho, dividir a história. Bom demais. Obrigada.
E é bacana porque tem muita história para contar.
Tem.
Né?
Eu acho.
Eu lembro que a gente trabalhou junto na Propeg, né? Numa época que... Eu acho que a gente atendia 6 contas gigantes, eram as maiores contas do mercado.
É, bombava, tava bombando. Ainda é uma agência muito poderosa, assim, com muitos clientes, mas naquela época a gente tava assim...
É, eu acho que foi o ápice do faturamento.
Foi.
Principalmente. Estamos recebendo a visita da Propeguense também, que tá ali atrás. Temos visita.
Tá vendo? Tá escondidinho.
Olha lá, ela veio aqui para fazer perguntas para... Eliana no bastidores. Conta um pouquinho da tua trajetória, do início.
Desde o início, né?
Porque você falou que não é da área.
Não.
Começou em outra área e migrou.
Então.
Vamos lá.
Eu sou formada em administração. E aí, assim, por questões do destino aí, fui ter contato com a publicidade lá em 2001. E daí me apaixonei. Porque publicidade é um pouco isso, né?
Não é? Encanta, né?
É
quando você
vicia,
gosta.
Né?
É, você vicia. Gosta.
E dali começou a minha história lá em 2001. Então aí a gente já tem quase 23 anos. É, vai fazer 23 anos. É, na estrada. E, enfim, fui cliente, comecei como cliente na Secom.
Sério?
Sim, que foi minha escola. Foi minha escola. Então, tipo, trabalhei com pessoas assim que... Nossa, tem muitos nomes assim, mas eu poderia citar alguns. Marcelo Moraes, Gislane Passador, a Beth Rosa. Nossa, foram várias pessoas assim que... Marcos Flora, que foi meu primeiro chefe. E, nossa, aprendi demais. E aí fiquei 8 anos aprendendo muito do lado do balcão.
Né? Então você começou pelo lado demandando.
Demandando. E aí foi muito legal, porque assim, quando eu fui para a agência... acho que você tem um outro cuidado, né? Porque você sabe como funciona do outro lado. E aí eu tive...
Na real, todo mundo deveria fazer esse papel, né?
Eu acho.
Passar um pouco do lado... Eu lembro que uma agência das antigas, lá dos primórdios da publicidade, que eles faziam no final de ano, eles faziam uma imersão. Eles iam para um hotel fazenda.
Uhum.
E nesse final de ano... Depois que você entrasse no hotel fazenda, a agência virava cliente e o cliente virava agência.
Oh, que massa.
E eles eram obrigados a se a conviverem um final de semana trocando experiências em lados opostos.
Super rico, eu acho. Demais.
Ajudava muito, né?
Muito, muito. Eu acho que... Mas, enfim, é uma experiência que foi incrível, mas eu preciso confessar que a agência ganhou meu coração, sabe? O lado... Esse lado da agência ganhou meu coração. E foi por um convite do Badaró. Querido Badaró. Nossa, ele foi um mestre pra mim, assim. Acreditou em mim, falou que eu tinha perfil de agência, me convidou mais de uma vez. E aí, quando eu aceitei, eu falei, caramba, onde eu vim parar? Porque era insano. Era insano. E aí, um nome, assim, que me pegou pelo braço e falou assim, vem cá, menina, deixa eu te ensinar um pouco como é que funciona aqui dentro. Foi a Renata Sanches. que me... Nossa, eu lembro direitinho, como se fosse ontem, a gente na Copa, ela, olha, funciona assim, 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 assiado, daquele jeito dela, 1000 por hora. E quando ela saiu da Copa, eu falei assim, gente, o que, que eu fiz? Onde eu vim parar? Mas dali, não parei mais. E aí foi muito na prática. Foi muito na prática. Foi muito no dia a dia, observando.
E eu acho que, acredito eu, que o fato de ter uma criação tão bacana na Propeg facilitou muito, facilita muito a entrada de quem está chegando.
Que você se sente em casa, né?
Porque o clima é descontraído, demais. As pessoas são bacanas, então isso traz leveza para o ambiente. Para quem está começando, a leveza é tudo, né? Eu quero abrir um espaço aqui para o Isaac Roque, que chegou. Seja bem-vindo, Isaac. Gera do Criativos do Voto. Meu irmão Marcão tá na área. Mari Ruth. Moisés, tu conhece?
Não conheço.
Seja bem-vinda, Mari.
Bem-vinda.
Gabriel Roriz Corretor, o cara que me vendeu o apartamento. Seja bem-vindo, Gabriel. E Bila Araújo. Bill Araújo, seja bem-vindo também. Voltamos. E aí você começou na Propeg, entrou, dominou.
Aí fui atender GDF. E atendi GDF por muitos anos. E aí... aprendi e tá aí até hoje. Assim, tá aí até hoje no sentido assim, não parei mais. Realmente vi que era aquilo que eu queria fazer, que eu gostava. Mas era é legal porque, assim, você tem desafios diários e diferentes. E aquilo, assim, você não tem a mesmice, né? Isso é muito, muito legal.
E exatamente o que a gente recebe do lado de lá, né? Da parte do briefing.
Com certeza. A gente tem... E aí, considerando que Brasília é um mercado que a gente tem muito... atende muitas contas públicas, né? E a gente fala com o Brasil todo. No caso de GDF, a gente falava com Brasília, com todas as regiões administrativas. Então, a gente tinha pautas incríveis para trabalhar. Incríveis, assim. E fazer parte disso era muito legal.
Eu vim de um mercado pequenininho, que era Espírito Santo, né? Então, quando eu cheguei em Brasília, que eu vi a possibilidade... De ganhar prêmio nacional, de atender, trabalhei em agências multinacionais, agências de renome. Aquilo ali para mim já era realização profissional, não precisava nem ganhar um prêmio, já estar numa agência bacana, fazendo um trabalho legal, colocando meu trabalho numa vitrine. Eu lembro que a primeira campanha que a gente estourou na Atual era uma campanha de código de trânsito, que foi a primeira campanha de código de trânsito, uhum. Que a gente mostrava violência, mostrava sangue, pessoa no caixão. Sabe?
Uma pegada diferente.
Na época, né? Cara, se rodava cartaz, os cartazes gigantes, né? E um dia eu levei pra minha mãe, com orgulho, viajei pro Rio e falei, mãe, minha primeira campanha que vai sair no Brasil inteiro e tal. Aí levei os canudinhos, levei e entreguei pra ela. Na viagem seguinte que eu fui ao Rio, cara, tinha moldurado e botado os cartazes na casa inteira. Falei, pelo amor de Deus, mãe. É só tragédia nesse cartaz.
Orgulho do filho.
Orgulho, né, cara? Mas não precisa fazer. Tá no extremo, não pode guardar os quadros.
Não, mas é muito legal. E Brasília tem essa particularidade, né?
Tem.
É um mercado muito diferente. Quem vem de fora, assim, sente essa diferença, né?
Tanto é para as agências grandes que atendem o governo, porque a linguagem é totalmente diferente, né? A gente percebe o quanto de dificuldade eles acabam enfrentando em tendo se recolocar, porque a conta pública é diferente da conta privada. Atender um Itaú, por exemplo, pegar um Banco do Brasil, é meio que você...
Não, e você falar com vários públicos...
Você pode tirar seu fone e botar aqui do ladinho.
Fica você não me falou isso antes.
Tá aparecendo, eu tô conversando com a Mini. o fone da Mini aqui.
Voltando, mas era exatamente isso, a gente conseguir falar com várias com todas as regiões do país, e aí tendo esse cuidado de direcionar a linguagem, de ter o cuidado com o sotaque, né, de ter um cuidado de ter uma linguagem fácil. Então, assim, tem muitas nuances dentro do
tem.
Né, quando a gente trabalha para órgãos públicos.
Mas,
né?
E também tem um outro lado positivo, que aí você ganha gabarito no teu currículo, né? Eu lembro que na saída da Propeg, um cara do Rio de Janeiro viu meu portfólio na internet e falou assim, cara, tu é casca grossa em governo, né? Eu vim pra cá pra atender governo e só fiquei atendendo o governo. Tá rolando uma concorrência em Búzios, na prefeitura de Búzios, você não quer fazer pra mim, não?
Ah, que legal.
Aí eu peguei o carro, fui pra lá, que já era perto da casa que a gente tinha, né?
Uhum.
E aí fiquei uma semana, a gente fez a concorrência e ganhou Búzios.
Oh, que legal.
E ele falou, pô, tu não quer ser diretor de criação aqui? Aí no final das contas a Dani acabou indo pra lá.
Aí ela que mudou.
Né? Mas aí a gente percebe claramente quando você domina o público, né? Que você
sim,
tem uma forma de comunicar mais madura.
Sim. É,
você tem menos chances de erro, então isso te torna mais maduro dentro do processo do briefing. Seja bem-vindo, Sócrates. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, porque se a Liana não responder, a Lala responde.
Ai, Maurão. Mas aí, continuando, só, depois que eu saí da Propeg, eu tive uma experiência rápida, mas muito intensa, na Calia, que me recebeu assim...
Eu ia te perguntar, tu passou pela Calia?
Passei pela Calia como diretora de conta da Secom. Então, tive um período aí atendendo a Secom, que foi incrível. Foram quase 5 meses e foi, assim, muito intenso. Foi uma agência, assim, que até hoje eu tenho paixão, sabe? Ganhou meu coração.
E o Badaro já tinha ido pra lá, não?
Não, já tinha saído. Foi recente, na verdade. Tem quase 3 anos, né? Foi um pouco antes de eu me mudar daqui. Uhum. Então, minha experiência na Calia foi muito legal, que foi atendendo Secom. E aí, muito legal, porque eu tive essa experiência dentro da Secom. E depois, atendendo Secom, então...
E ainda eram as mesmas pessoas.
Algumas pessoas ainda estão lá até hoje.
Que legal.
Então, foi muito legal viver esses dois lados, assim, com o mesmo cliente, vamos dizer assim, né? E de lá eu conheci a Ana Luísa, que hoje é a minha atual chefe, que é uma sumidade na área de planejamento estratégico e que apostou em mim no sentido de me ensinar, de ter essa... Ana Luísa, Kasniakova.
Ô, Ana Luísa, você vai assistir esse programa e ela fala o tempo inteiro de você. Ela é sua fã.
Ela
queria trazer você aqui, eu falei...
Ela sabe, então... ela é... transcende a questão de profissional, sabe? Uhum. Uma admiração realmente, até muito antes dela ser minha chefe. Então, quando eu me mudei de Brasília por questões pessoais, fui para Itália, tô lá, tenho quase 3 anos, eu te recebi esse convite dela, então eu trabalho à distância, ela me ensinou, assim...
Foi nessa passagem para a Itália que você migrou para o planejamento?
Foi nessa passagem. Então, assim, eu não tive a vivência dentro da agência como planejamento. Foi indo para lá, depois de um mês que eu estava lá, a gente começou a trocar figurinha e ela, vambora. Falei, então vamos. E assim, tá sendo incrível.
E aí entra a nossa criatividade.
Tá vendo?
Nosso assunto...
De se reinventar.
De se reinventar, de falar Exatamente. Assim, pô, vou pra Itália, não vou ficar só comendo pizza.
E nem macarrão.
E nem macarone, mas eu preciso trabalhar. E como é que eu vou trabalhar? Ah, tantos amigos queridos no Rio, né, no Brasil, no São Paulo, vou cavucar aqui um...
Foi isso. Então, assim, aprendi... Continuo aprendendo, né, porque não tem como, assim, E aí a gente atende hoje muitas contas públicas, contas privadas e sempre muito, com muito cuidado, muito customizado. E a Cali é um dos nossos, assim, o nosso maior cliente. Então,
Vocês estão atendendo Cali.
A gente atende Cali, a gente atende outras agências aqui em Brasília, a gente faz muita licitação, que é vamos dizer assim, um recorte, né? Porque tem que ter muito cuidado, a gente tem um edital gigante para seguir, muitas regras, mas é um trabalho muito interessante.
Na licitação tem duas áreas muito, muito importantes, o planejamento e o advogado.
Não, a criação é...
A criação não vou nem falar, a criação é a coroa da parada,
exato,
que tem que brilhar, né?
Com certeza.
Eu lembro que eu falei para um dono de agência assim, pô, mas... Cara, a gente sabe quem vai ganhar a concorrência, né? Por que que tem que fazer, cara? Por que tem que fazer bonito? A gente sabe, já tá marcado, a gente sabe quem vai ganhar. Aí o cara falou assim, Mauro, uma criação boa pode até não ganhar uma agência, mas uma criação ruim ajuda a perder. Sensacional, deixa eu fazer de novo.
Não, o trabalho é insano, né? O trabalho de licitação é insano, assim. A gente, enfim, é uma dedicação...
Manuela Tavares falou, Lili sempre linda.
A Manu.
Manu.
Beijo, Manu.
Dani Guerra entrou, meu amor. Olha.
Dani, beijo.
Beijo pro Romeu, que agora eu sei que o Romeu também tá assistindo. Romeu,
beijo Romeu.
Pra você. Te amo, tá? Te amo, Dani. Márcio Calói, seja bem-vindo. Fabiano Sarroman. Sascon Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo também. Nosso papo hoje é sobre planejamento e atendimento. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem. Coloca aqui pro... Coloca aqui no YouTube ou no Instagram que eu vou estar repassando para a Liana.
Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho do planejamento?
Bora.
Então, eu entendo, assim, que o planejamento tem todo um... Bom, a gente tem todo um atendimento lá que... Eu já venho com essa base do atendimento, né? Então, você receber aquele briefing já do...
Parênteses. Você vem com a base do atendimento. Mas, geralmente, o cara, quando ele já entra para o planejamento, na maioria das vezes ele já não passa pelo atendimento? Não necessariamente.
Não necessariamente, não. Pelo contrário, acho que não. Acho que a grande maioria, não.
Não é tipo mídia vira BI?
Não, também tem nada não, a ver, acho BI. Que não. Não vejo assim. Conheço alguns que... A própria Ana veio de atendimento, mas acho que a grande maioria, não.
Entendi, desculpa.
Não, sem problema nenhum. Então, na verdade, quando a gente recebe o briefing do atendimento, que já tem toda uma curadoria ali também, com todas as informações que o próprio atendimento coleta, parte, fora o que vem, já vem pronto do cliente, e aí a gente entra com esse trabalho, um cuidado gigante de pesquisar comportamento, entender as gerações, debruçar sobre dados, entender o mercado que a gente está falando, a praça que a gente vai falar. Então, esmiuçar, assim, sabe? É bem clarear, vamos dizer assim, o complexo, né? Traduzir aquilo ali para a gente ter uma assertividade grande, assim, com quem a gente vai falar.
E para facilitar o cara da criação.
Com certeza.
Porque às vezes eu recebi uns planejamentos que eu falava, gente, já está aqui a campanha, o conceito já está aqui, ó.
Muitas vezes o próprio...
E por muitas vezes também, misericórdia. Mas vamos falar só das coisas boas, né?
Não, mas tem de tudo, né?
Tem de tudo.
Mas assim, muitas vezes o insight criativo que vem do planejamento, ele se torna o conceito
da
campanha.
Dani mandou um coraçãozinho pra você.
Mandou outro grande pra ela. Muitas vezes o insight criativo que nasce ali no planejamento, ele vira o conceito da campanha.
Vira.
Já aconteceu várias vezes.
A gente troca só uma palavra pra não dizer que foi ele fez sozinho.
Não é?
Ele bota o nome na ficha.
Botar uma estrelinha a mais ali. Então, pronto. Então, acontece muito. E aí, assim, eu entendo que é fundamental você ter um bom planejamento.
Sim.
Eu acho que ajuda muito na criação, ajuda muito nos resultados. A própria mídia tem...
Eu ia falar isso, não é só a criação, não. Ajuda a mídia pra caramba também.
Demais, porque você faz um estudo do mercado, né? Você vê praças prioritárias que você dentro...
Já sabe onde tem que gastar,
exatamente, investir. Exatamente. Então, é uma otimização de recurso que, considerando principalmente órgão público, nossa, com certeza faz toda a diferença. Então, eu entendo, assim, que o planejamento... É um trabalho muito, vamos dizer assim, de certa forma, solitário, né? Porque o atendimento tem muito essa coisa de circular, de estar num departamento, estar em outro, estar no cliente. Isso mexeu um pouco comigo, porque eu tenho um pouco mais essa vontade do dinamismo, de sair. E pelo fato de trabalhar no home office e trabalhar muito sozinha, foi um choque para mim isso, né? De você estar ali, é muito pesquisa,
falta.
É ler, é entender... Então, essa coisa do contato, tem muita gente que amou, né, o home office, muita gente que curte essa coisa do híbrido. Eu realmente, se eu pudesse todos os dias pro trabalho...
É mesmo.
Nossa, mas eu ia feliz. Muito.
É muito perfil, né? O perfil mesmo.
Com certeza. Não, eu adoro, assim, eu tenho que ter essa coisa do contato físico, do olho no olho. Eu sinto muita falta disso.
Entendi.
Então, o planejamento, eu entendo que tem um pouco essa... No meu caso ali, né? De estar trabalhando à distância. Então, eu acabo fazendo o horário daqui. A gente tem 5 horas a mais. Então, eu começo mais tarde, vou até mais tarde. Então, às vezes, tem a reunião lá meia-noite.
Tipo... Galera tá dormindo, peraí, deixa eu abrir a câmera.
Fazer a carinha boa, né? Mas já queria estar dormindo.
Eu passo por isso com as minhas filhas de vez em quando.
Não é? Então. Então eu entendo assim que essa diferença para mim foi grande. No trabalho um pouco mais introspectivo ali, mais fechado, mais centrado ali.
Mas eu quero abrir um parênteses. Para quem tá começando no mercado, para quem quer ser atendimento, para quem quer ser planejamento, mais para quem quer ser planejamento. Porque até então eu tava entendendo que era uma sequência de um bom atendimento, o cara virar um planejamento, e Liana acabou de falar para mim que não tem nada a ver. Então, você que está fazendo faculdade, você que curte planejamento, não pense que você vai ter que entrar numa agência para ser atendimento, e quando você for promovido, você vai virar um planejamento. Não. Já começa a traçar a tua carreira como planejamento e já busca espaço no mercado como planner. Exato. Beleza?
Com certeza, com certeza. Assim, você já entra, às vezes, até como assistente de um planejamento, e aí você vai aprendendo ali a carreira, e aí é só seguir. Então, não, eu acho que pode ter essa migração, com certeza. Imagino que aconteça muito isso. Até porque, às vezes, quando você está dentro da agência, você vai vivendo ali os departamentos, você se descobre também, né?
Então, acaba acumulando algumas funções, né?
Com certeza. E o atendimento, talvez, tenha um pouco mais essa facilidade, porque tem esse trânsito muito, muito aberto em todos os departamentos, né? Porque é meio que regia a orquestra ali. Então, você tem essa entrada e, de repente, você descobre que você curte mais ser mídia, ou curte mais o planejamento. Então, eu acho que...
As minhas lembranças de agência era assim, cara, o cara quando entrava para ser estagiário na agência, ele ficava um tempo na criação, um tempo na produção, um tempo na mídia, um tempo no atendimento, né? Para ele tentar se descobrir. Mas se ele fosse para funil, ele já se descobria de cara. Eu quero que você fale da funil, porque você falou e não falou da funil.
Então, a funil foi no início de tudo.
Ah.
Mas lá atrás, quando eu comecei a ter esse contato com a publicidade, na época eu falei, poxa, eu não sou formada na área.
Eu nem lembrava que você fez funil.
Tá vendo? Mas tem muito tempo, Maurão, muito tempo. Mas eu lembro que eu pesquisei e aí eu vi, falei, funil, você podia fazer cursos, né, assim, específicos. E eu lembro que eu fiz dois. Acho que um foi na área de atendimento e um foi na área de produção. E ali eu falei, pô, que massa.
Quem deu atendimento pra você?
Nossa, esse que é o
problema. Mila?
Acho que foi a Mila.
A Mila Rocha pegou os inícios da funil e foi um tempão dando aula.
Eu acho que foi a Mila. E,
depois da Yara,
e o Tibães, acho que foi o...
Tibães foi produção.
Foi produção.
Isso.
Então foi isso mesmo. E ali na funil foi legal porque eu tive meu primeiro contato mesmo. E falei, cara, não, eu quero seguir aqui. E foi isso que aconteceu. Adorei o curso, foi um curso assim, relativamente rápido, mas foi presencial, foi super, até porque naquela época, né, estamos falando aí de, não tinha essa questão do online, mas para mim foi essencial, assim, porque me mexeu com pontinhos ali que eu nunca tinha passado na minha cabeça, e aí eu falei, não tô, até para quando eu entrei na agência, eu já entendi um pouco da parte de produção.
É, então, muito, foi muito legal, cara, a gente chamava de varanda dos publicitários, porque era uma forma da gente se encontrar...
Com certeza. E fazer contato.
E fazer networking,
fazer,
né?
Fazer network, exatamente.
Porque eu era muito chato. Eu era porque quando eu chamava a galera para dar aula na funil, eu falava assim, pô, me apresenta o teu plano de aula, deixa eu olhar e tal, para ver para onde tá indo, sim, né? Porque tudo muda muito rápido. Uhum. E aí eu era o único que tinha uma apostila, e entrava na sala de aula sem nada. Era minha aula do improviso.
Era ali, no,
era
ao
tudo
vivo.
Ao vivo e a cores. Hoje eu vou falar de tipografia.
Se viram os 30.
Ah, hoje vai ser fotografia, hoje vai ser experiência. E sempre foi muito assim, saca?
Mas eu acho que isso, esse natural também, as pessoas se enxergam nisso, né?
Sim.
As pessoas se enxergam, é espontâneo. Então, eu adoro coisas
assim. O legal é que o conteúdo, ele era muito... Ele era...
Orgânico, assim, vivo, né?
Era sabe? Vivo, né? E era paletável.
Uhum.
Existe essa palavra?
Palatável. Exato.
Palatável. Paletável é porque o cara tá tomando uma paleta e aí tá paletável. Palatável. Cacá. Cacá Aninha, seja bem-vindo. Curso Mototeste também, seja bem-vindo. O meu irmão não te conhece, mas ele já mandou aqui, Lili.
Eu tô famosa como Lili, né?
Tô te falando.
Lili
o feeling lá que você tem de atendimento, o diferencial que você tem no planejamento. Olha isso. Parece que ele foi seu estagiário.
Que querido.
Wildemar Ferreira, Biscuí.
O Biscuí!
O famoso Biscuí, meu irmão.
Gente, maravilhoso.
O mercado todo hoje no Finil esquece, graças a Liana.
Gente, o Biscuí. Beijo, Biscuí. Saudade. Maravilhoso.
E aí você, então, hoje vive por conta da...
Então, e aí hoje a gente tem essa demanda, assim, de clientes, tanto de agência, então a agência acaba sendo um hub, porque a agência traz clientes, né, muitos clientes que estão lá dentro, e a gente tem também muitos clientes privados.
E como é que é a estrutura de vocês hoje? Você falou de você, sua chefe...
Então, a gente tem uma estrutura em São Paulo, um escritório em São Paulo. Tem outras pessoas que trabalham com a gente.
Mas todo mundo online?
É. Não, tem uma pessoa física e... Até porque o planejamento te permite isso, né? Você recebe a sua demanda, você tem seu briefing, você participa da reunião ali no kick-off, a gente entende o que precisa ser feito. E aí, a partir dali, cada um com o seu, né? A gente tem uma troca muito intensa durante o dia todo, de olha isso, o que você acha, olha, descobri essa pesquisa, descobri esse estudo, e aí a gente vai trocando durante o dia todo. É muito louco, porque Você imagina, estou quilômetros de distância e a minha sensação é que eu estou na sala ao lado, assim, isso...
Não, e eu acho que a cultura de lá também já agrega no planejamento. Abre uma
Nossa,
visão total,
é
né?
É muito diferente. E aí você vê assim, como é importante você falar, realmente você estudar para quem você vai falar. Porque, principalmente assim, você vendo essa disparidade de cultura, né? Então, isso funciona também quando a gente vai falar com uma região específica.
Sim,
ou, né?
Total.
Então, uma parte que é muito legal também é a parte de pesquisa, que aí você faz pesquisa quali, quanti, e aí você entende dores, demandas, necessidades, comportamentos.
E hoje está tudo mais fácil de fazer pesquisa, né? Eu lembro Sim. que eu fazia campanha política, eu tinha que contratar uma empresa de pesquisa, levar a galera para um aquário, ficar olhando do lado de lá, esperando o cara falar, e o cara Traz falava o
vidro,
que queria
né?
ouvir. Aí dois caras falavam um negócio diferente, o cara já mudava de opinião, falou, tira esse cara, o cara vai matar minha campanha.
Não, então a pesquisa hoje você acompanha, pô, tudo praticamente
é tudo online.
Online,
né, cara,
né? Você acompanha ali com a câmerazinha fechada.
Ainda mais agora a campanha política rolando agora, né?
Poxa, então é muito legal, pesquisa
Eduardo,
é uma coisa...
Eduardo, seja bem-vindo, Rio Jiu-Jitsu Old School.
Olha.
Conheça.
Conhece?
Bate forte.
É?
É? Ele que me vendeu a Harley aqui na época.
Ah, então pronto.
Oi, querido.
E tá aí com a gente.
Tá aqui com a gente. Tá
Bem-vindo.
É o Funilscast mais popular de todos os tempos. Eu nem falei qual é a edição do Funilscast, né?
17.
17º. Caramba, já tem, ó.
Tá bombando, hein?
Tá bombando, hein?
Tá bombando. Mas voltando. Então, assim, o dia a dia é esse. Então, é trabalho intenso, constante. Aí a gente tem uma troca muito grande com a criação. Né, quando a gente apresenta esse brief criativo já, com todos os insights do planejamento, tem uma troca muito intensa com a criação. Depois que é feita toda a direção de arte, também tem uma outra troca intensa. E é muito legal você ver o planejamento estampado na criação. Assim, né? Isso é muito, muito legal. Tanto que, às vezes, quando você não vê, você tem que estar ali, principalmente quando é a licitação, né, porque isso está muito conectado. Você perceber, fazer ajuste.
Não,
então, essa troca
tem
é intensa.
Tá tudo muito redondinho
muito,
no final, né?
Muito, muito,
uma
muito.
Uma palavrinha redondinho. Fora do lugar ali já era.
Nossa, é pelo em ovo, literalmente. Licitação, realmente, a gente tem um... Não é que não deixa de ter cuidado com as outras campanhas, mas a gente tem muitas regras para seguir, né?
Tem.
Então,
e tem muita pegadinha dentro do brief.
Muitas policies, muito, exato.
Umas pegadinhas ali que, se você não lê com atenção, você acaba passando.
E é trabalhar muito, assim, focado, pensando sempre assim, ah, mas e meu concorrente pode bater aqui, pode bater ali, então...
Alex Veríssimo de Souza, Maurão, fera demais. Fala, Alex. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo aqui na nossa saleta.
Tem perguntas?
Eu quero perguntas, gente. Por favor, mandem perguntas aqui sobre planejamento e atendimento. Ela está querendo responder
Não,
perguntas.
Eu fico assim, né? Se tiver
tu
dúvida...
Tu quer perguntas? Eu já vou te mandar uma aqui.
Olha lá. Tá vendo? Mal falei, já pronto.
Eu conversei com meu amigo à tarde. Falei
e
assim,
aí,
meu irmão,
que
preciso
falou?
De 10 perguntinhas... inteligentes.
Tá aí, inteligência artificial é um ponto bacana, hein? Que hoje é uma super ferramenta de trabalho. A gente hoje usa super.
É, né?
Ah, com certeza. Tem
então
que
tu
usar.
Vai receber uma da inteligência
então,
artificial
lá,
agora.
Fala lá o que o nosso amigo perguntou. Vamos ver.
Como que a agência usa dados e análises para inspirar a criação de uma campanha?
Tá vendo? Não, é o... Não, mas deixa eu responder. É porque,
aqui
assim, na verdade...
Aqui você vai responder como agência.
Vou responder. Os dados, na verdade, eles mostram, trazem pra gente muitas questões importantes, né? Comportamento, mostra pra gente tendências, necessidades não atendidas, demandas, enfim. E ali a gente consegue direcionar tudo que a gente vai fazendo pensando naquelas dores, vamos dizer assim.
Sim.
Né? Então, a pesquisa e os dados trazem
muito isso
para
naquele momento ali, né?
Exato. Trazem muito isso para a gente. Isso ajuda a gente a traduzir a estratégia que a gente vai traçar para a campanha. Né? E aí, a partir dali, todo um desdobramento, tanto na criação quanto na parte digital. É basicamente, acho que é basicamente isso. Os dados são os nossos aliados.
Chegou a primeira pergunta do Instagram.
Foi?
Foi.
Qual é?
É assim, Li, muito frio na barriga em trocar de área? Daquele friozinho na barriga?
Muito. Ela sai da zona de
Dani
conforto.
Dani Guerra tá perguntando, eu tô
Linda.
Achando que ela quer migrar.
Mas eu posso te falar?
Essa água verde aqui, bonita.
Eu ainda não tive coragem de beber.
É.
Olha, tá cheio aqui, ó.
Não tá,
eu tô com medo.
Ela tá com medo de beber e virar ruca. Não, aquele planeta é super-homem.
Essa pergunta foi muito legal. Porque eu acho que assim...
Tem muita gente que não muda com medo de sair da zona de conforto.
Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade. Sempre tive de sair da zona de conforto. Mas foi tão louco, porque assim, eu já saí do meu país, da minha cidade, da minha cultura.
Verdade.
E tinha saído da minha área. Falei, cara...
Foi... Saiu de tudo.
Saí de tudo.
Tipo, Liana saiu do grupo.
É, exatamente. Foi isso. E aí você se reconectar com tudo... Se reconhecer no lugar, pertencer.
É verdade, rola um friozinho.
Não foi frio, não. Foi assim... Até porque a Itália é muito fria. Então, além do frio do país, eu tive um frio na barriga muito grande.
Já não, teve foi, frio normal.
Foi uma, assim, até hoje eu tenho frio na barriga. Eu nem me sinto assim 100% confortável em estar falando de planejamento. Porque eu acho que tem tanta coisa para aprender.
Eu só acho que
ainda.
Você está muito soltinha para quem é tímida.
Você acha? Me soltei, mas eu sou assim.
Que bom, continue sempre assim, porque ó, a Giovanna
Bonacorsi. Tá aí, é sua futura aluna.
Falar teu nome é quase falar em línguas na igreja.
Jamais.
É cantará chama manara.
É Bonacorsi.
Bonacorsi. Aqui, ó, Giovanna, um beijo pra você. Ela falou que você vai comprar o curso do tio Mauro.
Tá vendo? Eu já falei isso pra ela.
Somos fã. Beijos na Laura. Beijos da Laura, Arthur, Giovanna e Luciana.
Ah,
gente, é uma trupe.
É minha família.
Que legal, gente.
É tipo,
ó,
beijo pra todo mundo. Beijo pra Laurinha, beijo pra minha maravilhosa. Mundo. Pra Gigi, pro Arthur, pra Lu. Papai, pra mamãe.
Pra Xuxa.
Pra Xuxa, pro irmão.
Que legal, gente.
Sim, sim. Então, assim, o que eu tava falando, assim, eu não me sinto nem 100% de falar assim, nossa, atendimento eu consigo falar com muito mais facilidade, porque eu vivi muito tempo no atendimento. Acho que planejamento eu ainda tenho muito para aprender. Porque, na verdade, é muito dinâmico, né? A gente...
A Dani fez essa pergunta, mas ela já faz uns planejamentos.
Tá vendo?
De mídia, sabe? Já? Um esqueminha que ela já meio que direciona.
Eu acho que tinha que trazer a Dani aqui um dia para falar de mídia. Você não acha?
Eu acho. Acho que ela podia até apresentar o programa e me entrevistar.
Acho
e falar
boa.
De relacionamento fazem, criativo.
Vocês fazem um bate-bola, os dois. Acho que vai super funcionar.
Ela na frente da câmera, acho que não rola, não.
Rola sim. Eu também achei que não... Tava nervosa.
Ganhou
mas,
no Enem.
Mas assim, ó, eu... Quando a gente fala assim...
Não,
rolou o quê? Me conta.
A Dani falou assim, ó, ela ganhou na MEC e foi viver de limoncello.
Meu marido produzia limoncello, era
aí,
top
ó.
Das galáxias.
Tô te falando, tu acertou, o cara acertou, ele tem um... Como é que fala isso? É
limoncello.
É limoncello, mas é tipo uma plantação?
Não, entender. Não, você faz um licor
uma
de
fábrica.
Limão.
Eu já experimentei uma
é
época.
É muito comum na Itália.
Eu fiz um rótulo de um limoncello bem bonito até na época.
Foi?
Um cliente.
Era do Alto Paraíso?
Era.
Era esse aí o dele.
Era esse? É. Não sei se era Alto Paraíso, não.
Será?
Mas era um esquema bem... A Dani... Amor, não se empolga, não. Ela quer traz um pra mim. Não, tu não bebe.
Poxa, não tem mais. Dani vai ter que beber lá na Itália.
Vou falar pro teu
ela
pastor.
Ela vai ter que beber lá na Itália. Você vai ter que levar ela lá.
Pô, minha filha já vai estar tá lá.
Então, você já vai visitar e passa lá.
A gente já
lá.
Vai visitar e toma lá, então.
E toma o limoncello lá.
Combinado. Fechou.
Pronto.
Fechou.
Combinadíssimo. Bom, mas aí voltando aqui pra área, uma coisa que eu acho legal a gente falar também, assim, é que tem a parte do planejamento digital que complementa tudo que é feito do planejamento estratégico.
É verdade, a gente nem tocou no assunto digital, mas...
Mas
cara...
o planejamento digital, ele segue, assim, emenda na gente, assim, né? E temos vários maravilhosos aqui em Brasília. O Lucas, que trabalha com a gente lá na Calia... É muito legal a gente ver esse entrosamento do nosso...
Então, essa galera do Planner Digital, eu acabei não conhecendo porque eu saí do mercado antes.
Pois é. Mas né? Olha,
mas
hoje não tem como não ter,
não
né?
Não tem. Assim como na Propeg, por exemplo, a gente tinha, sei lá, 4 duplas de criação off e o SEIC fazendo digital. Hoje a gente tem 3 duplas digital e um cara com a bengala fazendo off.
Não é verdade. Não tem como. Não tem como ser assim.
A Divina Lelê, seja bem-vinda, Divina Lelê. É a maior cliente do Romeu, quando o Romeu quer vender os carrinhos dele.
Ah,
ela compra tudo.
Olha que massa.
Pai, não é verdade por quê?
Não, tô falando
conta
assim,
aí,
não,
conta aí,
não,
conta aí.
Não, tá falando conta da criação, aí, não tem aí. Como ser só off, né? Não tem como. Mas assim, o digital...
Não,
tô
não falando, tem como ser off Só off? Não, hoje...
É porque você que o digital cresceu tanto? Não, mas é porque acho que tem... Acho que daqui a pouco tá tudo... daqui a pouco não, já é tudo misturado, né? Não tem como. É, tem que aprender digital, é o...
É, pois
tá engolindo a gente.
Por mais que o digital de governo, ele separe o que é digital do que é off, no dia a dia, o off acaba... off pede o digital.
Com certeza. Não, principalmente assim, as gerações mais novas não tem como, né? A gente não tá... Não tem como não tá. Nenhum cliente.
Não tem como não tá, porque elas já nascem conectadas, inclusive.
Completamente. Essa não geração é aí, a Z, a Y...
Eu parei de contar no X, geração X, Y.
Você parou? Não, mas é importante.
Porque o Y lembrava funil. Depois eu falei, não quero contar mais não, porque já tá W.
Tá aí, as gerações, assim, estudar as gerações é uma coisa muito interessante. Muito legal de ser...
Total.
Você entender, assim, o comportamento de... Você vê essa geração agora... Que eu acho muito bacana quando a gente vê em pesquisa, assim, o tanto que valorizam marcas com valor mesmo, assim, preocupada com o meio ambiente, preocupada com sustentabilidade, que você vê muito isso.
Minha filha é assim, cara, brigona.
Isso é muito legal. Às vezes paga até mais caro, porque a marca tem, tem um viés mais... focado em algum...
Sustentável.
Não só sustentável, mas engajado em alguma causa, entendeu?
Também.
Isso é muito legal de ver. Então, estudar o comportamento, assim, essa parte antropológica, né? É muito interessante aí traduzir isso ali.
Acho que o planejamento também, por exemplo, eu fico acompanhando meio que de longe, mas eu lembro que o Zé Luiz falou, não, o Instagram é pra gente botar as coisas bonitas, as coisas... as coisas plásticas. E hoje o Instagram vende.
Não, o Instagram é
uma ferramenta. O TikTok deixou de ser aquela coisa do dancinho assim e virou um aplicativo lá, uma plataforma de venda, saca?
Com certeza. Você vê assim, tem... Hoje a gente vê muitas lojas, inclusive, que funcionam só no Instagram.
Só no Instagram.
Impressionante. Isso aí é uma coisa que choca, assim, né? Você fala assim, meu Deus, você passa, vê o produto ali, passa o Pix, o produto chega na sua casa, acabou. Sem precisar fazer nada demais.
Pastor Francisco, seja bem-vindo. Caraca, não para de entrar gente aqui, ó.
Você tá feliz?
Eu tô feliz. Você tá feliz, é ótimo. Eu quero mais perguntas, gente. Vamos lá, vamos botar aqui a Eliana na roda.
Bota lá, cadê a pergunta?
Atendimento e planejamento. Mais uma.
Pode fazer.
Mais uma do meu amigo.
Faz lá.
Faz lá.
Faz lá, por favor. Pode
perguntar. Tem certeza?
Claro.
Como é que a equipe da criação e o cliente colaboram para o planejamento estratégico ficar zero, redondo?
Ah, eu acho que o cliente, assim, possui dados, que com certeza, quando fornece o briefing para a gente, já é, assim, é fantástico receber um briefing bem feito, que você tenha ali dados que talvez você não encontre facilmente na internet. Então, quando a gente tem, quando o cliente colabora com dados, com informações que eles possuem, até de pesquisas internas, ajuda demais a gente a entender um pouco mais do que a gente precisa fazer. E a criação é essa troca, porque a partir dali... Não, tem sempre uma conversa, né, Mauro? Não tem como...
Sim.
Ali, já no início de tudo, a gente tem uma troca.
Já vem
um
papo,
com certeza.
Né?
Já tem
papo para poder.
Muitas vezes já vem da criação um direcionamento ali no primeiro bate-papo, que já inspira a gente em pô, vamos pensar por aqui. E é assim que funciona. Então, acho que quanto mais dados a gente tiver
esse
no
papo
briefing,
com a criação acontece com. Porque, assim, vai muito de agência, né? Tem agência que bota a criação toda dentro do. Dentro dessa conversa inicial, tem agência que já delega qual é a dupla que vai atender.
Geralmente com a dupla já, né?
A concorrência, né? Já separa para não matar toda a agência e ficar parada, né?
Com certeza. Tem que otimizar, né?
Tem
então você
otimizar.
Já escolhe a dupla ali,
já
aí o papo.
É,
ali na hora do briefing. Às vezes, a gente, dependendo do prazo também, né? Você lê o briefing, cada um já corre para fazer o que tem que fazer. Porque prazo hoje é uma coisa que. Hoje não, né? A gente sempre trabalha com a corda no pescoço, né? Até que, por um lado, quando você tem muito tempo também, acho que quando tem menos tempo, por um lado, é melhor. Porque não ter prazo também é complicado. Você vai...
Então, mas é por conta da cultura que a gente tem de deixar para fazer no final. Né?
Quando... Vai passando na frente as urgências. Você sempre vai fazer com menos prazo.
Então,
né?
Se ter prazo, acaba que você... Demora para começar no processo.
É, com certeza, passam prioridades na frente. Eu acho que trabalhar com prazo é sempre... Mesmo, assim, obviamente que um mínimo
Eu gostaria que fosse, tipo assim, pelo menos uma semana para cada job, sabe? Mas combinado entre todo mundo. Tipo, essa semana eu vou ficar só por conta desse job, na outra só por esse.
É, mas esse é o mundo ideal, né?
Esse no meu mundo em casa com o Romeu e com a Dani.
Não é a realidade.
Não é a realidade, né? Já foi melhor um pouquinho.
Mas até porque tem muitas campanhas que chegam para responder a algo que está acontecendo de urgente.
Ah, tudo
urgente,
bem.
Né?
Aí, meu, catástrofe caiu, não sei o que ela tem que colocar no ar hoje, né?
Então, dependendo do que você recebe ali...
A necessidade tem que entrar mesmo, né?
E tem o calendário que funciona, que a gente sabe que todo ano vai ter a semana, tal, o dia de... É, né? É, então, essas campanhas que são mais... que a gente sabe que tem a data certa para acontecer, né? Então, isso, em teoria, a gente já sabe. Tem a questão, uma coisa que eu acho muito legal, a proatividade, né, que as agências geralmente trabalham. Eu acho muito interessante. Acho que o papel também do atendimento em buscar proatividade, eu sempre curti muito entender o que está acontecendo e, pô, vamos pensar numa proatividade nesse ponto, nesse
Cara,
outro.
Cara, é sensacional. Isso,
olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu uma vez.
Eu acho muito legal isso.
Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei assim, gente, acho que eu fui louca. Mas vou contar porque foi um caos. A gente estava em GDF, apresentando uma campanha. E aí eu ouvi um bate-papo do cliente do lado falando assim, uma secretária, eu não vou lembrar qual é a campanha, a secretaria tal... tá demandando a campanha, não me lembro qual é, mas eu acho que era alguma coisa, não sei se era violência contra o idoso. E chegou aqui pra gente o briefing, depois eu vou fazer a reunião de chamar as agências pra gente fazer o briefing. Aí eu ouvi essa história. Quando terminou a campanha que a gente tava apresentando, eu fui lá na assessora que tava, falei assim, olha, a gente tá com uma campanha pronta, de proatividade.
Cara,
não existia essa campanha, tá? Não existia. E eu falei assim, eu queria marcar para apresentar. Eu ouvi que você estava falando sobre esse assunto. E aí eu queria saber, a gente está com essa proatividade na agência. Eu queria trazer. Gente. E aí ela marcou, eu acho que foi 2 dias depois. E não tinha nada. Não tinha nada para ser feito. Não tinha nada pronto. Não tinha proatividade. Não tinha nada. Cheguei lá na agência e falei, gente, a gente precisa criar uma...
Não, acho que eu vou cortar o programa. Como criativo.
E aí eu cheguei lá e falei,
não,
assim, gente...
Tu só vai concluir porque você foi criativa na abordagem, na pertinência de chegar lá e cavucar um briefing.
Você sabe que eu lembro que essa campanha entrou, e entrou com uma verba muito bacana pra agência.
Aí.
E foi massa, porque eu falei, cara, podia não ter rolado nada disso, né? Mas aí, você vê, eu acho que tem um pouco desse papel de atendimento, de estar atento.
Eu faço isso também de vez em quando, mas eu só me ferro. Não boto
o cliente
ninguém...
que não nos ouça.
Não, ele não tá vendo, não.
Mas isso rolou.
Eu vou marcar o arroba
legal.
Aqui. Marcar um arroba que ele vai ver. Olha só, quem é o Rolando?
É meu irmão.
Eu sei que é teu irmão, ele tá falando aqui, orgulho de você, orgulho de ver e escutar sua trajetória, minha irmã. Exemplo de dedicação e sabedoria.
Amado, amo.
Mas na sequência, Mauro Moreira também falou.
Foi?
Não sou da área de publicidade, mas não poderia deixar de acompanhar o bate-papo com essa excelente e renomada profissional.
Olha, beijo!
É isso.
Obrigada.
Duas perguntas.
Vamos lá.
Qual o grau de dificuldade em compreender a ideia do cliente e criar o produto desejado?
Boa, gostei dessa pergunta, hein? Então, na verdade...
Ainda bem que foi para atendimento. Se fosse para criação, já ia rolar uma pancada.
Ia rolar? Não, mas olha só.
Cara, cliente difícil.
Mas você sabe que às vezes até o cliente tem dificuldade de... colocar o que ele, traduzir o que ele quer. E aí, nessas tentativas, a gente vai descobrindo. Mas, geralmente, olha, vou te falar, os clientes mandam redondinho. Não é muito difícil, não. Geralmente,
mas
vem...
eu vou te falar outra... Emerson, isso que ela está falando é real, mas é porque ela só trabalha em agência grande. Nas agências pequenininhas...
Pronto, você pode falar, né, um pouquinho?
Tudo... Por quê?
Não, você... Não, você
ah, tá.
Não? Você tem tão mais uma trajetória tão mais longa
que a
minha.
É verdade, já atendi tanta gente. Inclusive,
principalmente a criação, que recebe e fala, cara, o que eu vou fazer aqui?
Principalmente aquela pequenininha que a gente citou ainda há pouco, nela lá.
Não é?
Aquela pequenininha. É verdade. Emerson, essa água verde é criptonita, segundo a Dani. É pra deixar a galera mais tranquila aqui, sabe? Mas você viu que ela nem tocou no copo dela, né?
Eu tô com medo,
né?
Eu te falei.
Ela tá com medo, mas como é que é o nome disso aqui, Vitinho? Fala aí.
O produto Monin?
Monin.
Ah, é o xarope.
Gente, esqueci,
né?
De dar boa noite pro Vitinho. Boa noite, Vitinho. Ele tá aqui comandando, gente. A parada.
Quietinho,
eu não dei boa noite
ali
pra ele, meu. É
você tem que fazer aniversário no mesmo dia que eu, sagitariano.
É verdade. É verdade.
Mas essa pergunta aí... Tá, como criação seria interessante? Quando vocês pegam...
Qual o grupo de dificuldade em compreender a ideia do cliente e criar o produto desejado? Emerson, já peguei vários casos assim, porque o cliente não sabia nem o que ele queria pedir. Então, assim, a gente tinha que fazer um trabalho com o cara de primeiro entender o negócio dele e meio que fazer uma mentoria para saber aonde é que a gente poderia ajudar, porque ele mesmo estava pedindo uma coisa que naquele momento não era pertinente para ele. Porque na ansiedade de querer resolver o problema, ele saía tirando para todos os lados. Mas não adianta você querer resolver um problema se você não for na onde esse problema está brotando.
Exato.
Então, muitas das vezes acontece isso nas agências menores, principalmente, porque os clientes talvez tenham mais dificuldade de colocar para fora ou entender um pouco melhor o produto dele e fazer isso virar um briefing.
Tá, uma coisa do atendimento, redondo. Que é uma coisa do planejamento que é legal, é que às vezes no planejamento você entende, poxa, não é isso aqui. Né? Inclusive, hoje a gente passou por uma coisa muito legal de entender e compreender que o público que estava destinado para a campanha, porque aí você tem público prioritário, secundário, mas o público que estava no nosso briefing, a gente identificou junto com o atendimento que identificou, falou, poxa, e aí a gente endossou isso, realmente assim, não era o público primário, a gente tinha que trabalhar primeiro com o público secundário. Então, assim, é ajudar o cliente também.
É tipo um joguinho que você vai ter que ir completando.
Sim,
as pedrinhas.
Exatamente. Então, é interessante isso. Você vê que todas as áreas acabam contribuindo muito. Né? Não tem como. Mas acho que a criação, até para traduzir aquilo, às vezes, que recebe... Acho que imagino que vocês também tenham dificuldade.
Sim.
De receber um briefing, às vezes, falar, pô, como é que a gente vai...
Quem foi que escreveu
aqui,
isso?
Né?
Tipo assim.
Agora, vamos deixar claro que
faz
tem criação que não lê briefing.
Então vamos mudar de assunto. A Dani fala aqui. Olha só, nem todo cliente sabe o que quer. Meu amor, é total verdade. E o pastor Francisco falou assim, a gente funciona melhor sob pressão, não adianta.
Fato.
É real, né, cara? Assim,
é real.
Mas, ó, vou te falar, pastor. Cada hora eu tô ali, Senhor, pelo amor de Deus, abre minha mente aqui, porque eu não tô sabendo pra onde que eu vou. Esse prazo não existe, eu tenho... E no final das contas eu falo, caraca, meu...
Talvez tivesse tido mais prazo, não tinha saído algo tão bacana.
E às vezes nem é tão bacana, mas você pega, bota embaixo do braço, chega lá no cliente, você vende com tanto euforismo que você sai de hora e fala assim, gente, eu tô começando a acreditar que tá bom.
Não, mas quando você vê aquilo ali traduzido e você vendeu o que você acredita, nossa.
Não é? E o cara compra elogiando, você fala assim, caramba, Deus existe.
Top, né?
Quero mandar um abraço pro Anderson Nunes, meu parceirão, cara, que ele veio aqui, ele tá num projeto chamado Doi Gols, do Sport TV, que presenteia as crianças carentes com chuteiras.
Que massa.
Projeto social. Ele está na ficha técnica, foi um dos caras que sentou nesse lugarzinho que você está sentado. Ah. E a gente bateu um papo lindo, um abraço. Dani Zizidio, é mídia.
Mídia?
Tu conhece.
Ah, tem
Dani
muitas,
Zizidio.
Tem muitas Danis na mídia.
É mídia, não é? Comenta aqui. Márcia Guerra entrou. Para tudo.
Para tudo. Não, agora vamos parar tudo.
Tu já vai lá conhecer a casa nova da Márcia Guerra.
É.
Márcia Guerra.
Marcinha, chuchu.
A Dani tá
Isso falou, que acho que ontem, antes de ontem.
É?
Beijo, Marcinha.
É, ela se amarra em você.
Aí eu me amarro nela, é recíproco.
Que água é verde. Mais perguntas,
junto.
Gente. Mais perguntas, por favor. Maria Goretti, querida. Nossa,
Goretti,
vou te falar.
Um beijo.
Eu falei Maria Goretti que rolou três suspiros. Até o Vitinho, que não conhece, suspirou lá do outro lado da mesa.
Nossa, beijo gigante para aquela pessoa iluminada. Aquela ali é boa demais de conviver.
E as filhas todas criadas, né?
Você vê?
Bonitas.
Pensa na pessoa alta astral. É a Go.
É verdade.
Beijo, Go.
É verdade. Onde é que a gente parou?
Ah, não sei. A gente vai conversando, vai vendo tanta gente legal.
É porque, na real, faltam 10 minutos só.
Então, você quer... Tem algum bate-bola, alguma coisa assim?
Não, tem bate-bola não. Aqui é tudo no improviso mesmo.
Sempre rola um bate-bola, não vai ter bate-bola.
Vai ter bate-bola aqui, bate-bola. Bate-bola na minha época é aquela fantasia do carnaval lá do Rio de Janeiro, vocês conhecem?
Não.
Vamos lá. Então, assim, que conselho você daria pra galera que tá assistindo a gente, que tá na faculdade?
Que tá na faculdade.
Mas que ele sabe que ele quer ser atendimento, ele quer fazer planejamento, ele gosta dessa área porque mexe com a estratégia, a inteligência do negócio, sabe?
Ah, é, primeiro, assim, acho que ler muito é muito bom, né? Primeiro, assim, até conteúdo sobre o assunto. Eu acho que entrar numa agência, até mesmo, assim, não sei, tenho uma impressão que a geração de hoje já quer entrar CEO, né? Então, assim, muito tem que começar, bom. Tem
eu
que começar.
Eu falo isso direto, ninguém quer pagar o preço.
Tem que começar lá, né, aprendendo do básico mesmo. Eu acho que ter uma experiência dentro da agência, mesmo como estágio, como um assistente, gente, é maravilhoso, a gente aprende demais, eu acho que tem que começar por aí. E disposição,
sem medo, né?
Com disposição.
Tu falou uma coisa lá atrás, que é assim, é conhecer as pessoas, conhecer onde você vai... com quem você vai falar, né? Isso
Exato.
Vale muito para quem está chegando no mercado. Eu falo muito isso na minha aula, que assim, todas as entrevistas, todas que eu fiz, eu falava assim, Mauro, tu vai conversar com fulano. Cara, eu varri a vida do cara. Quando eu sentava na mesa para conversar com o cara, eu queria sair de lá deixando a sensação que a gente já era amiga há mais de 10 anos. Porque isso falava, o cara falava assim, pô, esse cara é meu fã. Esse cara sabe que eu ganhei em Cannes, que eu ganhei não sei o quê, eu já ganhei um xizinho a mais na entrevista dos outros. Sabe? Estratégia mesmo de você chegar lá e falar assim, caramba.
Mas eu acho que tem que ter disposição, assim. Eu lembro que uma vez me chamaram para falar numa turma da UNB, primeiro semestre de publicidade. E a primeira pergunta que fizeram foi, qual departamento ganha mais? Cara, a pessoa está no primeiro semestre, já queria saber... Qual era o departamento que pagava mais?
Isso é muito objetivo, né?
Então, assim, nossa, tem que entrar lá, né, de baixo. Tem que vivenciar, tem que botar bagagem. Tem que, né?
É verdade.
Eu penso assim, e disposição, porque eu acho que publicidade é um pouco isso, assim, né? A gente tem que estar realmente disposto.
Quando eu cheguei em Brasília, eu fiz essa pergunta, mas ela foi meio que... Eu já trabalhava na área, vinha de um mercado menor e vinha para um mercado maior. E aí eu falava assim, perguntei pro cara... Quem é o melhor diretor de arte de Brasília? Pedro Henrique. Toda vez eu falo, Pedro, não vou falar mais isso não, que tá ficando chato. Pedro Henrique! E quem é que ganha mais? Fulano. Eu falei, caraca, eu quero ser o Pedro misturado com fulano, porque eu quero a soma das duas coisas. Não adianta você só ganhar bem também e ser um cara triste.
Não.
Você tem que fazer o que você gosta.
E eu acho que tem que ser o que gosta. Porque, cara, quando você faz o que você gosta, tem outra.
E quando você entende
leveza.
Também é o seguinte, são vários processos para tu chegar num propósito que é melhor para tu. Uhum, e para o outro também. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente abre mão de estar numa agência para estar mais perto do Romeu e trabalhar de casa. A gente paga um preço.
Paga o preço. Com certeza. Eu pago um preço muito alto estando longe.
Estando longe.
Porque, assim, eu sinto uma falta muito grande, assim, desse dia a dia da agência. Que é muito gostoso. Assim, porque eu gosto, né? Mas não é para todo mundo. Imagino que tem gente que, assim, ah, eu adoro trabalhar da minha casa, no meu silêncio, né? Então, depende do perfil
de
cada um. Depende do perfil de cada um.
E aí, cara, na hora que você falou bate-bola, Dani já mandou os bate-bola tudo
mandou?
Aqui. Mandou? Mandou na hora. Mas eu tô enrolando para falar, meu amor.
Fala não.
Porque faltam 5 minutos. Deixa pra ser quando, tipo, 3 minutos a gente faz um bate-bola.
De bate-bola.
Não, vambora. Bate-bola rápido. Liana.
Ah, pronto. Tá bem que eu fui falar.
Um sonho. Não Ai. Vale ser um sonho da padaria.
Um sonho. Ah, ver minha filha crescer linda. Maravilhosa.
Lindo. Uma paixão.
Uma paixão.
Nossa, tá parecendo aquele programa brega de televisão, meu. Pelo amor de Deus.
Uma paixão.
Vamos, uma paixão.
Brasília.
Brasília, cara, eu também... Eu lembro quando eu cheguei aqui, me colocaram num hotel chamado Araraquara, Araraquara, sei lá, uma parada ali. E eu ia a pé pra agência, estavam construindo o Brasília Shopping.
Uhum.
E aí eu pensei que fosse um cemitério quando começou, porque tu imagina que começa a construção, a parada...
Vai
uma,
fechando.
Ali, foi enterrar meia bola.
Rui Otaque, né?
E eu perguntando, cara, e o cara que trabalha em cima tem vagas para com corcundas. Porque o cara foi que trabalhar no cantinho. E eu ficava encantado com a arquitetura. Eu falei,
demais,
cara, não vou sair daqui, não.
Não, Brasília é top.
Brasília é linda de mesmo, uma paixão.
E aí acho que se intensificou ainda mais estando fora. Dou mais valor, sabe, para essa cidade.
Não, mas se bem que...
Sempre gostei, mas quando eu chego aqui, eu acho.
Itália
cheguei.
Tem coisas lindas também. Não, ali... Maravilhosas. Tipo, Barcelona também. Fiquei lá uma noite.
Não, tem
lindo.
Muita coisa para conhecer.
Um medinho.
Medo?
Barata.
Não, não tem medo de barata. Medo...
Eu tô brincando, medinho de verdade. Não vai pedir ajuda pra
de
lá.
De perder meus pais. Isso é uma coisa que me assombra. Assim, é um medo que eu tenho.
A última. Uma conquista.
Uma conquista? Tá aqui.
Caraca, lacrou com chave de ouro. A pessoa tímida que fala pra caramba.
Ah, eu adoro um bate-papo.
Olha lá, tu já viu ela falar tanto assim?
A gente conversa tanto, não acaba o assunto, não.
Não acaba. Então tá, vamos. Ô, Will, tu entrou no final da parada, meu irmão. No podcast, tomando logo na orelha. Seja bem-vindo, Will. O Will já sentou nessa mesa também.
Foi?
Foi muito bacana. O cara foi meu aluno. Aqui mora em Anápolis. E aí, o cara era diretor. Tem uma galera aqui. Cara, tem um cara de tatu aqui também, que era diretor de arte, largou e tá vivendo de tatuagem, meu.
Que legal.
Vamos
tá
falar
vendo?
Disso também agora. Vamos
migrou,
falar
migrou.
O Will, ele é ilustrador, diretor de arte, 3D e tá fazendo tatuagem. O cara faz tudo, né? Me fala um pouco, o que tu acha disso? Porque o que eu tenho percebido? Eu tenho entrevistado uma galera aqui na Funils que tinha plano B,
uhum,
e que o plano B virou o plano A.
Pô, isso é muito massa. A gente sempre falou
virou escritora, plano B. Era escritora por hobby e agora é escritora profissional, está lançando livro. Né? O cara desenhava por paixão, era diretor de arte, uhum, largou tudo e montou um estúdio de tatuagem. O Will, a mesma coisa.
Mas eu acho que assim, tá tudo dentro do universo dele, né? A ilustração, a tatuagem, tá tudo... Mas
se
é
você,
legal,
se
é
você sempre... fosse migrar agora
o
que você montaria pra você?
Puxa, eu já tive um café.
Aí, Dani, podia ser a tua sócia no projeto.
Eu e Duda
hein?
Guedes.
Duda Guedes. Ela continua na Propeg, Duda?
Sim, poderosa.
Poderosa, um abraço, Duda,
beijo,
poderosa.
Beijo, Duda, maravilhosa. A Pelica.
Ela era atendimento lá na época, né?
Sim, sim, ela tá lá como diretora de operações.
Que massa, parabéns, Duda. Qualquer dia você vem aqui.
Sim, sim. Nossa, pode convidar, acho que ela vem com todo prazer.
Renata Barrumeiro também tá lá?
Tá na Nacional.
Nacional?
Uhum. Beijo, Rê.
Hoje eu pedi uma ajuda pro Jean.
Jean...
Eu falei, cara, Jean, não vai me
Nossa,
dizer que você ainda
finalista
tá...
finalista maravilhoso.
Dizer que você ainda tá na Propeg. Ele mora, tem 16 anos. Eu falei, filha, apaga a luz.
Não, deixa acesa, né, Jean?
16 anos de agência.
Mas o Jean é impecável. É um diretor de arte, um arte finalista, assim, impecável. É uma coisa, assim...
É, porque ele é detalhista, né? Que ele é muito detalhista.
Cara, você põe as coisas na mão dele e você fecha o olho e pode virar as costas.
Nara Versiane Cabral.
Não conheço.
Seja bem-vinda, é. Nara. Quer deixar uma perguntinha? Tá quase acabando. Falta um minuto. Aproveita. É assim mesmo.
É assim?
É, na
sofrendo.
Hora.
Sofrendo. Aí manda assim.
Sofrendo na hora. Mas é legal. Gente, ó. Quero dizer que já vai dar 9 horas. Esse programa foi transmitido pelo YouTube da Rádio Federal e pelo YouTube da Funil Criatividade. Arroba, deu certo? Então, você que acompanhou pelo YouTube da Rádio Federal, não se esqueça de se inscrever no YouTube, arroba pra cima funil, que a gente vai começar a transmitir por lá e hoje já começou. E você que esteve com a gente aqui no Instagram, foi muito bacana.
Obrigada, foi delícia. Beijo, Mauro.
Não, peraí, é assim, ó.
É assim?
Pra ficar bem na foto. Foi muito legal. E é muito bacana a gente fazer esse papo frente a frente aqui, porque... Primeiro, já apaga qualquer possibilidade das pessoas pensarem que o Mauro montou um funilscast para falar de criatividade fora da agência, porque ele não gosta mais de agência.
Não.
Eu gosto de agência, faço muito freelas para agência, inclusive, continue pedindo os freelas, tá? Mas eu tenho o maior relacionamento e o maior carinho pelos profissionais que já passaram e que eu vejo que estão brilhando, né? A própria Duda não sabia que estava lá.
Poxa!
Que massa, né? Bacana você olhar e falar assim, caramba, que legal, né? Existe um sucesso na carreira.
Sim, com
né?
certeza.
A pessoa, e é legal que a pessoa não desiste também, né? Tipo, trabalhei com redatores que no meio do processo de entrada de computador, a fase da tecnologia chegar, eles largaram tudo e foram fazer outras coisas, sabe?
E é bacana depende muito poder... do perfil, né? De cada um.
Mas que bacana. Então, você que está aqui com a gente... Quinta-feira que vem nós temos novo episódio da Funilscast. Quero fazer um pronunciamento.
Ai, meu Deus, faça.
Não, vou falar da Funil.
Vamos fazer a fala.
Não é legal?
Eu acho mais.
Eu tenho que aproveitar aqui o canal aberto, porque a gente abriu um espaço na bio da Funil e na bio do Mauro Assis, Instagram, para você entrar numa lista de espera de um curso que vai sair agora em agosto, chamado Criatives. Porque eu sou de uma geração que trabalhava na Loi, que a gente ia pro final do ano pra Loi de São Paulo, pra festa de final de ano, e eles atendiam a Renault. E aí sorteavam um Renault pra agência inteira.
Nossa.
E um Renault só pra criação.
Poxa!
Tipo assim, a criação era tratada como, sabe, os deuses da agência. E a gente viveu muito isso na época. Tinha de fato uma coisa dos caras que, cuidado, deixa os caras ali. A gente botava fita crepe assim, ó, falava, atendimento, não pode passar da fita crepe.
Olha
tinha umas
isso.
coisas assim. E hoje eu consigo perceber, principalmente depois da pandemia, e eu falo isso no meu curso, que virou uma necessidade o cara ser criativo hoje, né?
Ah,
e aí,
certeza.
Cara, foi muito bacana porque desmistificou aquela ideia de que você nasce criativo, que é um dom. A criatividade é que nem a pesquisa do planejamento, né? Quanto mais você observa, mais você estuda, mais você se dedica, você fica melhor porque você desenvolve um crivo criativo que faz toda a diferença profissional hoje. Então é isso. É curso da Funil chamado Criativo. Se você tem interesse, já entra no bio da Funil Criatividade com Y, está lá na bio o link, você clica, coloca seu cadastro e vai entrar no grupo de WhatsApp, eu já estou conversando com as pessoas por lá, e no Instagram do Mauro Assis Funil também. Vitinho, obrigado pela parceria de sempre, até quinta-feira.
Isso, obrigado você, boa noite.
Eu não te ouvi em nenhuma pergunta hoje, você estava tímido.
A gente combinou.
Vocês combinaram? E até quinta-feira que vem, Lala, muito obrigado pela visita, tá bom? Um beijo.
Beijo, Maurão. Obrigada.
Beijo, amor. Linda. Tô chegando. Tchau, tchau.